Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Marden Machado também no feriado, olha só que especial, porque assim a gente se prepara, Marden. Você gostou da sua vinheta, Marden? Me diga.
Sim, sim, lembra Chaplin, lembra cinema.
E não, tá chique, até a voz da rede no seu, na sua vinheta, nesse quadro aqui, tá gostosa, olha, tá ficando... Não, tô brincando, sempre foi. Marden, não podia deixar, é que eu não podia deixar de passar, Marden, desculpa.
Tá bom.
Marden, a gente vai falar sempre de estreias aqui no quadro, novidades, e isso é muito bom, ainda mais num feriado. E eu gostaria que você falasse primeiramente da mostra Andrei Tarkovsky. Por que a gente precisa falar dessa mostra, Marden?
Olha, Andrei Tarkovsky é simplesmente um dos grandes mestres do cinema, apesar de ter tido uma filmografia relativamente pequena, são apenas 8 filmes, mas são filmes importantíssimos, filmes marcantes, filmes que influenciaram gerações e gerações de cineastas. Ele que faleceu prematuramente em 1986, vítima de um câncer que ele contraiu durante as filmagens de um dos mais conhecidos filmes dele, o filme Stalker, que foi filmado numa região onde havia muita radiação. E por força dessa radiação, numa região onde tem uma usina nuclear, ele, boa parte da equipe, terminou por desenvolver um câncer, né, em decorrência dessa exposição à radioatividade, e ele veio a falecer cerca de 7 anos mais ou menos após as filmagens. Mas é um cineasta que também produziu muito material escrito, existem livros muito importantes da história do cinema escritos por ele. O mais famoso é Esculpir o Tempo, onde ele fala do processo criativo dele. Ele é um cineasta que sempre valorizou o lado poético das coisas. Não é um cineasta fácil, né? Ele exige uma certa bagagem, principalmente da metade para o fim da carreira dele. Mas é um cineasta extremamente humanista, extremamente poético e, para os amantes do cinema, os estudantes de cinema, os apaixonados por cinema, é um cineasta obrigatório. Uhum. E ao longo dessas próximas 2 semanas, o Cine Passeio exibirá os 8 filmes que ele dirigiu, 6 deles na Sala Luz, em sessões pagas, 1 por dia, e os outros 2 no final de semana, no Espaço Valença Xavier, exibição gratuita. Então, na Sala Luz, essa semana, e serão reprisados na semana seguinte, até o início de maio, O Pulo Compressor e o Violinista, A Infância de Ivan, Andrei Rublev, Solares, O Espelho e Stalker. E na Sala Valença Xavier, com exibição gratuita neste sábado e no domingo. No sábado será exibido Nostalgia e no domingo o último filme que o Tarkovsky dirigiu, que se chama O Sacrifício. Esses 2 filmes serão reprisados no fim de semana seguinte, dias 30 de abril e 1º de maio. E no dia 30, mas isso eu falo mais sobre na semana que vem, eu participarei de um bate-papo junto com Paulo Camargo e Luiz Gustavo Vilela sobre a carreira do Tarkovsky.
Então, já fica aqui essa dica da mostra. E por falar, aliás, em Cine Passeio, aqui estou consultando a programação, eu acabei de ver que no Cine Passeio também tem aqui uma sala reservada para A Pior Pessoa do Mundo. O que contar sobre essa estreia?
Olha, o título pode até assustar um pouco e levar as pessoas, né, a entenderem algo completamente diferente do que efetivamente é. Tá? A Pior Pessoa do Mundo é um filme da Noruega, foi até o candidato norueguês à disputa do Oscar de melhor filme internacional. Ele também concorreu a melhor roteiro este ano, não ganhou em nenhuma das 2, mas merecia ter ganho em ambas. merecia ter sido indicada melhor atriz, merecia um monte de indicações e de vitórias. Esse é o longa que fecha a chamada Trilogia de Oslo, do diretor norueguês Joachim Trier. Ele fez a chamada primeira parte dessa trilogia em 2006, o filme Começar de Novo. Em 2011, ele fez Oslo, 31 de agosto. E agora, esse filme é do ano passado, 2021, ele fecha essa trilogia que se passa na capital da Noruega, em Oslo, chamada Trilogia de Oslo, com a pior pessoa do mundo. Nessa história, que é dividida em 14 partes, tem um prólogo, 12 capítulos e um epílogo, a gente é apresentada à personagem da Julie, que é magnificamente vivida pela atriz Renate Heinsve. Ela ganhou o prêmio em Cannes ano passado de melhor atriz e merecia ter recebido a indicação ao Oscar por esse papel. Ela é uma mulher que completa 30 anos e está assim meio perdida. Pensa em fazer muitas coisas, termina não fazendo nada, não sabe direito que rumo dá a vida dela, né? É algo que não deve ser tão incomum assim para muita gente, até porque são muitas cobranças da família, dos amigos em você tomar um rumo na vida, né? Montar uma família, ter filhos, todas essas pressões ela sofre, né? Ela é cobrada continuamente. Ela conhece um cara, o Axel, que é uns 15 anos mais velho do que ela, um cara que já está bem situado, tem um ofício, ele desenha quadrinhos, é bem conhecido, tem um trabalho reconhecido. Eles começam a viver juntos, mas chega um ponto em que a Julie parece que não é bem aquilo que ela quer, apesar de gostar muito do ex, ela se envolve com outro cara, e você vai acompanhando essas idas e vindas, esses altos e baixos, essa rotina da Julie ao longo de um período de tempo. E esse A Pior Pessoa do Mundo é uma espécie de estado de espírito que ela experimenta em alguns momentos da história. E que nós também, em muitos momentos da nossa vida, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Não que ela seja uma pessoa ruim, é mais uma coisa assim de sentimento em relação à própria vida e às escolhas que a gente vai fazendo. É um filme que mistura muito bem romance com drama, tem momentos também muito engraçados. Tem um momento em particular que eu achei genial, onde tudo para literalmente, e a forma como isso é mostrado, é claro que é uma sequência de caráter simbólico muito forte, mas a forma como o diretor visualiza esse momento é muito bem feito, muito engenhoso, muito bonito também. Uma ótima pedida. E quem ficar até o fim do filme, e eu aconselho ficarem até o finalzinho, não que tenha uma cena pós-crédito,
Tá.
mas é porque o filme fecha com uma música brasileira lindíssima, composta pelo Tom Jobim, que eu não vou dizer aqui qual é, mas cantada em inglês pelo Art Garfunkel, da dupla Simon & Garfunkel. É muito bonita a versão que ele fez dessa música. E ela toca no finalzinho do filme, os créditos sobem e ela continua tocando. É muito bonita de ouvir.
Ah, que
Mesmo
legal.
em inglês, a melodia, o ritmo, você vai lembrar na hora da versão original dela. E é uma música lindíssima.
Bom, você recomenda A Pior Pessoa do Mundo. Eu quero saber se você também recomenda A Cidade Perdida. Porque A Cidade Perdida, eu pelo menos tenho visto muitos e muitos anúncios, inclusive nas redes sociais, propaganda até mesmo na TV, Marden, sobre Cidade Perdida. Esse é um filme que você recomenda? Pelo menos o elenco é estrelado.
É um filme bem divertido, Joyce. É uma comédia de ação, tá? Já começa por aí. Tem aqueles elementos que divertem seguramente o público. E a Sandra Bullock, ela anunciou esse filme como o último filme da carreira dela por um bom tempo. Ela disse que vai dar um tempo na carreira Alô, tá ouvindo?
Sim, vamos lá.
Sim, ela vai dar um tempo na carreira, não sabe quando voltará a atuar e pode até ser que ela se aposente nesse meio tempo e nem volte a atuar. Então esse ficaria sendo efetivamente o último filme da carreira dela. Mas quem a viu, por exemplo, em filmes como Miss Simpatia, o Velocidade Máxima e recentemente em Oito Mulheres e um Segredo, sabe que ela é uma atriz que trafega muito bem da ação para a comédia e vice-versa. E aqui ela vive uma escritora que é autora de uma série de livros de sucesso, onde ela conta as aventuras de um herói assim fabuloso, e ela, por uma série de circunstâncias, termina se envolvendo ela própria numa grande aventura, ou seja, em busca dessa cidade perdida do título. Então é aquele tipo de aposta certeira. Não é um filme que vai mudar a história do cinema, não é um filme que você vai lembrar para o resto da vida, mas é aquele filme que, durante as 2 horas dentro da sala de cinema, cumpre o que promete. Diverte, faz rir, tem momentos de ação bem orquestrados e tem um elenco bem carismático em cena, além da própria Sandra Bullock, tem o Channing Tatum e o Brad Pitt.
É,
E como
nossa.
é fã do Harry Potter, tem uma participação também do Daniel Radcliffe, né, que fez o Harry Potter no cinema. Então, o elenco é convidativo e está bem à vontade, e o filme diverte e faz rir na medida certa. Então, é aquele filme típico de sessão da tarde.
Típico de sessão da tarde, uma ótima definição. Bom, falamos de Cidade Perdida e o que podemos comentar de Flea? Nenhum lugar para chamar de lar. Aliás, pesquisando um pouquinho aqui, já vi que é um documentário em formato de animação. Diferente isso, Marden.
Isso já é algo inusitado, né? É raro ver documentários feitos em animação, não é algo muito comum.
Né?
E é baseado em fatos, né? Na história de uma criança, né? De uma pessoa que ainda muito pequena, o Amin Nawab, ele fugiu do Afeganistão por conta da primeira ocupação do Talibã. E aí vai para a Europa com a família dele e você acompanha nessa história a história da vida desse jovem, desde criança até o presente da história, quando ele está na casa dos seus 30 anos. Além de toda essa questão da fuga, né, de ser um refugiado, tem uma outra questão que começa a ganhar corpo a partir de uma certa parte da história, o fato dele ser homossexual. Então, tem também essa pressão que ele sofre por conta da orientação sexual dele, mas essencialmente é um documentário extremamente humano, extremamente tocante ao relatar toda a trajetória sofrida desse homem em busca de um lugar, como o próprio subtítulo brasileiro indica, né? Procurando um lar para chamar de seu, um lugar para chamar de lar, né? Flea, que é o título em inglês que terminou sendo usado em vários países do mundo, significa simplesmente fuga, né? E é assim que é a vida desse homem durante um bom período da vida. Ele recebeu 3 indicações ao Oscar agora desse ano. Ele concorreu nas categorias de melhor filme internacional, melhor documentário de longa-metragem e melhor animação. Não ganhou em nenhum dos 3, mas isso não é demérito nenhum. Ele poderia ter ganho facilmente e seria mais do que merecido. E agora no cinema, uma boa oportunidade para conferir esse belíssimo filme.
Marden, para a gente fechar, uma homenagem ao professor Ugo Mengarelli, aliás, nos deixou semana passada, no sábado passado, mais
Pois é.
precisamente, e vai rendendo então homenagem a ele.
Ugo Mengarelli era professor da Universidade Federal, argentino de nascimento, mas curitibano de coração, morava em Curitiba há quase 50 anos, veio para cá ainda na década de 1970. Quem fez teatro, cinema, estudou na Universidade Federal e em algumas outras universidades aqui de Curitiba nessas últimas 4 décadas, seguramente, se não foi aluno, conheceu ouviu falar do Ugo Mingarelli com aquele sotaque inconfundível dele, portenho, a verborragia, ele falava sempre com muita paixão, com muito amor do cinema, do teatro, da psicanálise, ele misturava tudo isso, as aulas dele, eu cheguei a ter aula com ele, me tornei amigo dele, participei de bate-papos com ele, era um grande apaixonado, uma figura inspiradora, e que nos deixou e deixa um grande vazio na cultura da nossa cidade.
Com certeza, com certeza. Mádia, obrigada por você ter feito também aqui essa homenagem. A gente citou durante a programação da CBN Curitiba, mas aqui de forma muito própria, você trouxe novamente na sua coluna, além de ter nos contado as novidades, como isso é bom. Obrigada, Marden. Até semana que vem.
Bom feriadão para todo mundo, até semana que vem.
Para você também, Marden Machado. Essas foram as dicas de cinema.